Rui Leitão, coordenador de obras do PAC de João Pessoa, muito bom dia. Meu querido, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN, é um prazer revê-lo.
Mas é meu, bom dia Adelaide, bom dia Verônica, Emerson, Andréa Santana, quero saudar também Rossana, que é líder da comunidade do Porto Capim e batalhadora pelos interesses daquela comunidade. Saudar o companheiro de trabalho lá da coordenação do PAC, que nos acompanha aqui, Siddhartha. E Rosângela, que é da coordenadoria do Patrimônio Cultural. Estamos aqui, como é do nosso feitio, dispostos a discutir as ações da Prefeitura no que concerne as obras do Programa de Aceleração de Crescimento, e em particular, hoje, né, o tema de hoje, a pauta de hoje, em particular, as intervenções no Centro Histórico, mais precisamente no que se refere à área do Porto Capim.
Ok, então, Rossana Holanda, um prazer tê-la aqui conosco, minha querida, seja bem-vinda à Rádio CBN, você que é moradora lá do Porto do Capim e coordenadora da Associação de Mulheres do Porto do Capim. Bom dia.
Bom dia, Adelaide, agradeço o espaço. Bom dia, Verônica, Ernesto Martiniano e Andréa Santana. Então, né, vamos discutir aí essa intervenção no Porto do Capim. Os moradores esperam há muito tempo essa discussão, essa apresentação desse projeto, e vamos ver, né? Vamos discutir, vamos ver no que vai dar.
Rossana, qual é a principal preocupação hoje da comunidade do Porto do Capim, mais especificamente com relação a esse projeto, quando fala projeto de revitalização, que não é um assunto da agora, né? Eu já trabalhei ali naquela área na época da Funjop, passei 10 anos por ali e sei que já mais de 10 anos, acho que uns 20 anos, que inclusive a Acervo, a Associação do Centro Histórico, quando Sônia Gonzalez ainda estava por lá, acho que Sônia está na UEPB em Campina Grande, ela está por lá na Acervo também?
É, continua trabalhando com a gente, baixando a consultoria.
Consultoria, o IFAEP e tudo. Então, esse projeto de revitalização é uma discussão antiga, mas que efetivamente parece que avançou para ser colocado em prática com algumas alterações e mudanças nesse ano, né? A previsão é isso. O que é que mais amedronta a comunidade? O que é que mais preocupa vocês com relação à revitalização do Porto do Capim?
Então, o que mais preocupa os moradores é assim, a falta de informação. E com relação à relocação dos moradores que precisam sair. Porque, assim, lógico que a gente tem a consciência que tem a área ribeirinha, né, mas muitos moradores têm condições e têm a relação ali com aquele bairro e não querem sair. Porque construíram suas casas, suas moradias, construíram sua família, suas famílias, e hoje tem uma relação de todo pertencimento com aquela área. Então, a maior preocupação é sair da comunidade do Porto do Capim para uma área que vai contra totalmente a história de vida mesmo de todos ali.
Rui Leitão, que área é essa que a prefeitura, dentro desse projeto, contempla para remoção dessas famílias que estão em área de ribeirinha?
Veja bem, Leide, em primeiro lugar, tem que dizer que essa intervenção no Centro Histórico, que o PAC Cidades Históricas está prevendo, é uma intervenção do Centro Histórico como um todo, né? Porto Capim é um dos itens de intervenção, onde se prevê que isso faz parte da concepção original de um projeto básico. Na verdade, isso é uma condição desde a década de 80. Isso não foi criado agora por essa administração. Nós encontramos um projeto básico, não é nem um projeto básico, uma concepção do que seria ali, essa parte seria do Porto Capim, que tem outra parte também que é do Parque Ecológico, que vai até a fábrica de cimento, pegando inclusive a Ponte Senhoá. Mas vamos referir precisamente ao Porto Capim, que é o que a gente está questionando aqui. Ali tá se prevendo uma construção do... Primeiro, quando se fala em revitalização, e algumas pessoas questionam esse termo revitalização, mas revitalização no sentido mais amplo, no sentido de que o centro histórico, que é onde a cidade nasceu, possa ter sua vida econômica, sua vida como atrativo turístico, revitalizado em todos os sentidos, não necessariamente do que diz respeito à comunidade do Porto Capim. Mas aí esse projeto já foi aprovado pelo IFAM, os recursos estão garantidos, então já estamos inclusive publicando agora, acho que deve estar saindo de hoje para amanhã, no início da próxima semana, o edital para elaboração, para contratar a empresa para elaborar o projeto executivo. Então, isso tudo é um processo de construção. A partir de agora, quando a gente tiver a empresa que vai ser responsável pela elaboração do projeto, a gente vai começar efetivamente a discutir o projeto, da busca de melhoramento, de ajustes que forem necessários, sem perder o princípio da concepção original. Tanto que o prefeito já marcou, eu estou só defendendo a data da agenda dele, deverá ser realizado talvez na próxima semana, mais tarde nesses 10 a 15 dias, a primeira audiência pública que vai ser feita no Porto Capim para discutir com a comunidade. Primeiro, discutir também essa questão do projeto, da originatória, mas discutir também, já que com essa preocupação da comunidade que vive lá, a prefeitura decidiu construir um conjunto habitacional na área ali no entorno, que é esse, distante o máximo de 300 metros de onde as pessoas habitam hoje, onde as pessoas moram hoje. E ali na Procebe, ali perto da Praça Sossica, que é a região ali, então está prevista a construção de 342 casas. Quer dizer, nós
casas
temos,
ou apartamentos?
Não, apartamentos, eu falo unidades habitacionais.
Certo.
Né? Quando nós temos cadastradas lá em Porto Capim, o último cadastramento que foi feito, são 287 famílias. Quer dizer, só aí já contemplaria todas as famílias lá. Mas isso não é uma decisão da prefeitura de tirar esse pessoal de lá agora. Não é uma decisão disso. O que a gente está querendo fazer primeiro? Construir esse conjunto habitacional com todo o equipamento comunitário, horta comunitária, creche,
posto
de saúde, escola, estacionamento, área comercial, toda uma infraestrutura. Quer dizer, as condições de moradia serão extremamente melhores do que as condições de habitação hoje. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai apresentar esse conjunto habitacional que é
Vocês já apresentaram a proposta?
A CEMAB, me disse, não sei se o curso já chegou bem, mas vamos apresentar isso agora. A CEMAB já tem o projeto, isso já está sendo analisado pela Caixa Econômica e pelo Ministério da Cidade, porque vai ser Minha Casa Minha Vida. Nesses 15 dias a gente deve ter a definição disso, que não tem tudo em caminho para ser aprovado. Então vamos fazer, porque isso é um chamamento público. Então não vai ter aquela licitação que demora tanto tempo. Em 45 dias, o chamamento público a gente já pode começar a obra. Então, não precisa esperar 60 dias, esticando 90 dias, a gente começa a obra de construção. Aí, nesse ínterim, nós vamos começar a conversar com a comunidade, ver quem realmente se dispõe a se deslocar, porque, na verdade, não vai sair do entorno, vai continuar no seu habitat, que é a 300 metros de onde moram hoje, condições muito melhores de moradia. E os que tiverem ainda alguma resistência, vamos buscar uma solução negociada. A prática desse governo é exatamente essa, de abrir diálogo, abrir discussão, abrir debate. Esse é o que tem feito desde o início do governo. Discutir exaustivamente com as pessoas interessadas. Então, com essas 332 casas, 42 casas que nós estamos oferecendo, já abrigaria todas as famílias que estão hoje morando ali. Necessariamente não quer dizer que todas sejam não vai haver obrigação de ninguém sair, em primeiro lugar. Mas vamos oferecer a oportunidade que as pessoas possam ir para essa casa, inclusive com a titularidade, porque hoje, onde eles moram, não tem a titularidade, não tem como a regularização fundiária não permite a titularidade, porque aquele é a área de patrimônio da União. Não tem nem como as pessoas terem a titularidade do imóvel que habitam hoje. E na prefeitura, eles vão ter a titularidade do imóvel a partir dessa construção desses imóveis.
Rossana, faça de conta que você está no meu lugar e faça as perguntas em nome da comunidade que vocês têm dúvidas, que vocês têm desejo, interesse de saber agora, de frente a quem representa a gestão pública.
Então, Edileide, eu tive reunido com alguns moradores na semana passada, até mesmo porque ouvimos alguns borborinhos que a prefeitura iria apresentar esse projeto na comunidade. Então, essas perguntas foram levantadas com os moradores da comunidade do Porto do Capim. O projeto está concluído. Existe um projeto para a área do Porto do Capim que já está concluído. O que seria a área de risco para a prefeitura? Porque, assim, a gente sabe que tem a área ribeirinha, mas muitas casas têm condições de permanecer. Quem quer permanecer, vai permanecer em que condições? E quem vai sair? Assim, a maioria da área ribeirinha, alguns são pescadores, são pessoas que têm, assim, um relacionamento com o rio. Então, como vai funcionar esse relacionamento dos moradores com o rio? Como é que vai ficar a situação de quem vai permanecer? E assim, só fazendo um relato, ano passado, desde o mês de janeiro, essa comissão formada por mulheres, que hoje é uma associação, tentou exaustivamente dialogar com a prefeitura. Tivemos uma audiência em fevereiro com o prefeito, na atual gestão. É, tivemos uma audiência pública na Câmara e tivemos duas reuniões com Socorro Gadelha. E todas essas não obtivemos tanto sucesso. Assim, não foi passado informações necessárias para que os moradores se acalmassem, os moradores tivessem informações concretas. Então, quem vai sair, em que condições os moradores vão permanecer, se existe um projeto já concluído para a área do Porto do Capim.
Aí são dois projetos distintos, né? O projeto da habitação, que esse está pronto, está elaborado, que a gente vai apresentar para a comunidade como alternativa de deslocamento para quem se interessar em ser deslocado. Tá? Esse projeto está pronto, está em vias de finais de análise pela Caixa Econômica. Então, essa audiência pública que o prefeito está convocando para os próximos dias, para a comunidade, vai ser apresentado esse projeto.
O próprio prefeito vai apresentar?
O próprio prefeito, com todo o secretariado. O próprio prefeito, com todo o secretariado.
As secretarias envolvidas.
A gente vai estar presente, vai discutir abertamente com todo mundo da comunidade. Vamos discutir com a comunidade. E dizer, olha, nós temos aqui um conjunto habitacional com 342 unidades habitacionais, com essas condições. Se destaca, já passou de 42 metros quadrados para 48,6 metros quadrados, quer dizer, uma casa que já chega a quase 50 metros, que é o padrão hoje de classe média, já é 50 metros de área, já é uma casa boa. Então, com todas as condições de cerâmica, sem falar no equipamento comunitário e na infraestrutura que será oferecida nesses conjuntos. E também, e é importante a informação de que o deslocamento é no máximo a 300 metros de onde estão morando hoje. Essa é uma coisa. O outro projeto, que na verdade não é um projeto ainda, é uma concepção original da intervenção do que diz respeito ao resgate histórico, é devolver o rio, que na verdade o que se está pretendendo com isso é fazer um resgate, a margem de todo o rio Sanhoá, tentar resgatar e devolver a cidade, a margem do rio Sanhoá, de uma forma preservada, de uma forma não degradada, tá certo? Isso aqui é o objetivo maior. E foi essa apresentação que nós fizemos lá em Brasília, junto ao pessoal do Parque Cidade Histórica e o pessoal do IFAM, com a presença da presidenta da IFAM e com a presença do superintendente do IFAM daqui, de onde foi aprovado, em princípio, e foi definido os recursos que serão aplicados lá. Agora, qual é o passo seguinte? Com essa licitação que vai ser feita e discutida, então, aí vamos começar a discutir, feito o diagnóstico, discutir com a comunidade, o diagnóstico foi levantado para essa área, representa que precisa ter tais e tais preocupações, tal intervenção precisa de determinados ajustes, isso vai ser discutido com a comunidade. Então, passo a passo vai ser discutido com a comunidade. Agora, a gente não pode, só para concluir, a preocupação nossa também é com o calendário. Quer dizer, há quem diga, mas por que vocês não vão discutir antes para depois fazer a licitação? Porque se a gente não fizer essa licitação até 31 de julho, ele vai perder os recursos. Então, o que é que vai acontecer? A licitação vai eleger uma empresa que vai fazer a obra, e essa empresa vai trabalhar junto com o grupo de trabalho interno que está se constituindo na prefeitura e com a comunidade. Para a gente pensar junto, e não só com a comunidade, como é uma intervenção que tem a ver com o movimento cultural, tem a ver com a preservação do centro histórico, tem a ver com todo um resgate histórico de devolução de onde a cidade nasceu, o local onde a cidade nasceu, de uma forma mais com infraestrutura, de uma forma onde essa degradação dali da margem do rio seja desaparecida de uma forma geral.
Rui, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é para sintonizar o ouvinte da CBN. É, que eu acho que a gente começou sem a principal pergunta, eu quero fazer, porque é para que o ouvinte interaja com a gente, entenda o que é esse projeto. Esse projeto de revitalização ali, que vai ser usado vai ser feito com recurso do governo federal, esse projeto compreende exatamente o quê? Qual é a área desse projeto? É a primeira pergunta que eu lhe faço.
Tá bom. Então, nós temos esse projeto, tem várias intervenções. Uma seria o Parque Ecológico, que vai lá do porto, lá daquela área da fábrica de cimento, até perto, próximo do Porto Capim, a CBTU. Então, ali vai ser feito um parque ecológico com preservação do meio ambiente, com trilhas para passeios e orientação ecológica.
Eu já ia perguntar sobre a fábrica de cimento, você estava falando de devolver a vida, o rio, a cidade, aquela fábrica não faz muito bem ao rio,
então,
não,
inclusive. Então, nós estamos pensando agora...
Essa é a primeira parte, qual é a segunda?
Aí a segunda... Não, mas ainda ali tem também uma requalificação urbana na frente da CBTU, aquelas três praças que tem ali, onde tem aquele posto de combustível, posto de gasolina. Ali vai ser transformado só numa praça só, e a praça está o projeto também pronto, aí já está com o projeto básico pronto. Aí vem a parte do Porto do Capim. Nós não vamos ter. O prédio da alfândega vai ser transformado no museu da cidade. O prédio da antiga intendência vai ser transformado em um centro cultural. Né? A antiga fábrica de gelo vai ser onde vai ter a administração desse centro turístico que vai ser colocado ali na, onde, é, onde hoje está a Praça do Capim, onde, tem um, onde era o porto, o Cajo Porto. Onde era o Cajo Porto. E ali teria um empraçamento. Seria a Praça do Porto do Capim, onde as pessoas, algumas pessoas já colocam, vai ser uma arena de evento para 70 mil pessoas, não existe isso. Na verdade é uma praça, onde era, a antiga, onde era o antigo Porto do Capim, onde tinha o Porto do Capim, onde vão haver eventos culturais. Né? Assim como tem Recife, a beira do cais, para 200 mil pessoas. A degradação, se alguém acha que isso é onde falam pejorativamente que é o concretão, na verdade não tem nada de concretão. Na verdade é uma praça que vai ser feita com todas as condições de observância de todas as definições de a preservação de ambiente, a questão ambiental e todas as questões dos seus limites legais. Obviamente todos os limites legais são definidos por tudo que é definido por lei.
Certo. O professor Davi, que é diretor do CCTA lá na universidade, já foi secretário de Cultura do Estado, tudo, ele falava também da possibilidade de uma universidade onde fosse aproveitado toda a mão de obra, né, que as pessoas fossem qualificadas para uma universidade de arte. Dentro da perspectiva dessa revitalização, ainda contempla uma universidade lá?
Não, isso é o que eu estou falando no que está contemplado com esse recurso do Parque Sérgio Franco. Mas tem outras intervenções. Aí está previsto a criação de um centro cinematográfico, está se trabalhando no
projeto. Era na área de cinema, área de exatamente.
Está previsto outras intervenções. Essa escola também está... Tem uma escola de arte prevista onde vai ser o conventinho. Isso vai começar agora. Vai começar agora. Já estamos licitando a obra de restauração do conventinho. Já vai ser agora.
O PSF, para o pessoal não ter que subir lá no...
O PSF?
Sim.
O PSF vai ser onde vai ser a comunidade. Certo. Tem PSF, tem escola, tem praça, tem horta comunitária, tem todo o equipamento comunitário. Agora, só para concluir a pergunta de Rosana, veja bem, outra preocupação, quer dizer, a informação que a gente está sendo colocada, eu acho uma certa forma equivocada, porque a gente tem informações aqui, eu estou aqui com duas monografias feitas em 83, na universidade, onde diz que a população é economicamente ativa do Porto Capim não depende da pesca. Hoje só tem 4 famílias que dependem da pesca. Hoje lá é 3% da população que depende
procede,
da pesca lá.
Você não procede?
Eu citei a área de risco, aliás, a área ribeirinha. A maioria da área ribeirinha tem um relacionamento com o rio, não necessariamente com pesca. Mas tem para passeio, para banho mesmo, tem um relacionamento com o rio.
Isso não vai ser prejudicado, porque o que está previsto lá, esportes náuticos, vai ter um entreposto de pesca. Agora, hoje a pesca não se faz mais naquele rio. Começar daí, o pessoal vai pescar no rio Paraíba, porque não pesca ali, não tem condição de pescar. Né? Tanto que o desassoreamento do rio está se prevendo também fazer, mas é uma obra que tem que ser feita junto com o Bahia. Porque o rio de um lado é João Pessoa, do lado é Bahia. Então tem que ter a inversão do Estado e fazer um trabalho envolvendo a área metropolitana. Então é preciso discutir isso de uma forma mais realista, que a coisa não é bem assim. Mas eu não quero entrar nessa discussão, porque eu acho que a discussão tem que ser feita na hora das audiências públicas, na hora que a gente vai exaustivamente discutir isso. Eu acho que o importante a gente colocar agora é que a Prefeitura está oferecendo alternativa de que as pessoas que estejam lá sejam relocadas para um ambiente próximo, onde eles vão, que a grande maioria dali vive também daquele local, que não necessariamente da pesca, mas vive de atividades de comércio, atividades de serviço ali naquela região, e não vão sair do seu habitat, vão ficar próximos. Então, essa é a informação importante. Então, a prefeitura vai dizer, olha, nós temos aqui um conjunto habitacional, vocês querem, quem quer ir? Vamos cadastrar primeiro as pessoas que querem ir. Os que não querem, aí é uma discussão que vai levar em conta, porque aí tem alguns problemas de ordem legal. Aí vai discutir com o STU a questão do patrimônio da União, como é que é, as pessoas vão ficar, como é que... Aí não é só a prefeitura que vai decidir, tem que decidir junto com o pessoal da STU. É todo um envolvimento e discussão legal também que tem que ser feito.
Chega uma pergunta aqui pelo meu torpedo, né, meu celular, o advogado Hugo Belarmino, ele é daquele grupo da Universidade dos Direitos Humanos, né, e da Dignitatis também. E Hugo faz uma pergunta aqui, Rui Leitão, coordenador de obras do PAC de João Pessoa, e Rossana Holanda, moradora e coordenadora da Associação de Mulheres do Porto do Capim, estão aqui conosco. O assunto, revitalização do Porto do Capim. Na linha tem ouvinte já querendo participar. Tem o Dr. Lauro Vanderlei, tem também Nay Gomes. Nay, É do ateliê multicultural Elionay Gomes, um produtor, fomentador de cultura na região, ali do Varadouro, e quer participar. Vamos começar aqui com o Nay, depois o Lauro Vanderlei, e em seguida eu trago aqui a pergunta de Hugo Belarmino, que mandou aqui para o meu torpedo. Vamos lá, Nay, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Para eu ser bem sucinto e rápido, porque eu quero tirar uma dúvida, eu gostaria de saber como serão inseridas as casas de cultura fomentadas, né? Que é o meu caso, que sou morador. Como serão inseridas, porque já estou aqui há 10 anos fomentando cultura no Centro Histórico, trabalhando com 12 arcos, focado no social e principalmente da comunidade do Porto do Capim e em todo o Varadouro. Eu gostaria de como será inserido nesse processo de revitalização essas casas de cultura.
Ok, Nay, muito grata por sua participação. Agora, doutor Lauro Vanderlei, doutor Lauro que vem numa defesa aí, na luta de preservação, na situação do Hotel Globo, né, que tá com o muro ainda, doutor Lauro, que desabou, o governo disse que ia fazer um muro de arrime e depois ceder o patrimônio para a prefeitura para ser contemplado aí nessa revitalização. Como é que está a situação do Hotel Globo e qual a sua pergunta aqui no nosso debate, doutor Lauro Vanderlei? Bom dia.
Bom dia, Mileide, bom dia, Rosana, bom dia, Verônica, bom dia, Rui. Rosana, que para mim é um motivo de orgulho de ser paraibana, porque ela é a Marina Silva daqui de João Pessoa. Olha, gente, o hotel continua na promessa, mas eu defendo não só o hotel, eu defendo todo o centro histórico. É, inclusive a pergunta do Nay aqui agora é muito pertinente, porque eu sou favorável a que se conceda incentivos fiscais e linhas de crédito para esse pessoal que está defendendo a cultura na região. E acho que a região do Porto do Capim, onde Rossana mora, poderia ser feita como o Caminito lá em Buenos Aires. Então é só questão de criatividade. Mas a minha preocupação, além de tudo, é que eu estive na audiência pública, inclusive falei em nome do SOS Patrimônio Histórico, no 100º dia do governo de Luciano Cartacho, estavam lá presentes o Zenit e o professor Polari, e ele afirmava que havia 300 milhões para o centro histórico, palavras do professor Polari. E até agora não se conseguiu ter acesso a esse projeto. E o projeto, na realidade, que todos chamam do Cimentão, porque a postura socialista sempre é do Cimentão, mas já visto o que fizeram com o Ponto Sem Réis, esse projeto teria necessariamente que passar por um concurso público, segundo afirma o Marcos Suassuna, professor de arquitetura, baseado numa lei de 1998. E ali nós temos arquitetura, nós temos ecologia, nós temos história, e não se pode mexer ao bel prazer sem ouvir toda a comunidade, sem fazer o concurso da melhor ideia internacional. Afinal de contas, 300 milhões é muito dinheiro para ser decidido a portas fechadas ou a portas semiabertas ou com um projeto já encaminhado. Essa é a minha primeira grande preocupação, mesmo se aplica à Lagoa, onde numa reunião no Instituto Histórico Geográfico da Academia Paraibana de Letras, o professor Polari afirmou que havia 30 milhões para a Lagoa. A Lagoa tem intervenção de Burle Marx para se mexer. Tem que ser feito um concurso baseado em 1998. Quanto à situação de Rossana, esse pobre grupo de lá do Porto do Capim vem sendo torturado há muitos anos, porque ninguém dá resposta. Agora o professor Leitão me deixou muito feliz em falar numa área mais aprazível que vão construir para eles, mas naquele momento, no centésimo dia do governo Cartacho, ainda não se falava, não se dialogava com eles, eles tinham portas batidas. Então, precisa do vereador Fuba fazer uma audiência pública para poder se falar alguma coisa. E eu tenho um medo que façam com eles o que fizeram em frente ao condomínio Parque Arruda da Câmara, onde colocaram uma comunidade dessa num buraco e fizeram uma maquiagem que o prefeito inaugurou, quase tirando um retrato 3x4, porque se você fizer uma panorâmica, vê a tragédia que é. É só os senhores, quando passarem pela bica, vejam o que foi feito. Eu questionei a Socorro Gadelha na ocasião, se ela ia fazer a mesma coisa com essa comunidade. Porque quando a cidade se voltou para o mar e esqueceu suas origens no momento da fundação do Porto de Cabedelo, quando o Porto do Capim morre, foram esses heróis da resistência que aí estão, que mantiveram viva essa área e que mantiveram ainda alguma coisa do nosso patrimônio histórico. Então eles são heróis e devem ser respeitados. Eles são uma comunidade com saberes e haveres. E a história mostra que sempre há resistência quando tenta se destruir uma nação, os seus costumes e seus respeitos. E aquilo é uma comunidade que tem que ser respeitada. Então eu espero que esse projeto que vem aí, que estão querendo colocar na Procese, nada tenha a ver com o que fizeram horrendo, aí que o prefeito Luciano Cartaxo inaugurou em frente ao condomínio Parque Arruda da Câmara. E espero, e esse projeto que foi pré-lançado por vocês, que vem há muitos anos trabalhando nele, eu sei disso, seja submetido a concurso público, porque se sua ideia é boa, necessariamente ela não é a melhor ideia. E eu sou cidadão e eu quero para a minha cidade a melhor ideia possível para salvar o imenso patrimônio histórico que nós temos. Muito obrigado.
Dr. Lauro Vanderlei, nós aqui agradecemos a sua participação. Dr. Lauro Vanderlei, cardiologista, médico muito conceituado aqui. E agora, para fechar a rodada dos ouvintes, muita gente ligando, mas infelizmente o tempo curto, os primeiros que ligaram agora, a gente colocou no ar. O Inácio do Bessa, muito bom dia, Inácio.
Bom dia, Dilan.
Bom dia. Dilan, baixa só um pouquinho,
acontece?
Inácio.
Só para fazer uma colocação, já que a sua doença é muito grande, Dilan.
Inácio, baixa só um pouquinho o volume.
Você falou sobre segurança pública aí. Aqui na capital, eu queria que você me desse um minuto da sua atenção. Eu sou natural de um lugar chamado Lagoa Nova. Pra você ter ideia, enquanto aqui eles estão tirando um policial daqui, e lá nos interiores que o governador fechou as delegacias, que não tem delegado. Antes de ontem, uma quadrilha chegou numa cidade de 30 mil habitantes e montou dinamite que destruiu quase que 3 casas de moradores que a gente mora no interior. Você é do interior, você sabe o que eu estou falando. Não tem ninguém a quem recorrer, tem 2 policiais. E a gente vive à mercê da sociedade hoje, vive entregas baratas, principalmente. Como é que pode uma cidade ser empregada de polícia? Me diga aí, você que é uma... Então cadê as autoridades? Cadê o Ministério Público que não vê isso? Pode deixar isso e muito obrigado pelo espaço que você me deu aí.
Muito obrigada por sua participação também. E agora a pergunta, então, tem a participação de Nay e a doutor Lauro Vanderlei e também aqui o Hugo Belarmino, que pergunta sobre o acesso, Rui, à documentação sobre o projeto, que ele, advogado, diz que é direito da comunidade ter acesso à documentação deste projeto.
Documentação então, que fala é o projeto? Sim.
Não sei, que é só não, a pergunta é essa, sobre a documentação do projeto que para ter acesso. Né?
Certamente é sobre o projeto.
Lógico. Bom, vamos por parte. Nay tem a preocupação na questão dos centros culturais. Esse projeto, eu acho que o ponto principal desse projeto é a revitalização cultural do centro histórico. Então, para você ver, tem um conventinho onde vai ser a casa de artes, ou a escola de artes, tem uma antiga intendência onde vai ser um centro cultural, né? Tem a Casa da Pólvora também. Então, a movimentação cultural do centro histórico é uma coisa que já está sendo trabalhada e está contemplada dentro desse projeto.
O Lauro Vanderlei entrou corroborando com a preocupação de Nay, por exemplo, de incentivos. Nay está lá há 10 anos, por exemplo, já fomentando. Já. Agora, incentivos fiscais para esses produtores autônomos.
Sem dúvida, porque inclusive...
Porque houve uma redução para comércio, né? Mas para a produção cultural,
eu
não.
Eu acho uma sugestão interessante, eu vou levar essa sugestão para o prefeito. E eu quero dizer ao doutor Lauro que a preocupação que ele tem é a preocupação da administração municipal. Então, nós estamos... Você vê o seguinte, primeiro que esse projeto, essa concepção básica do projeto, ela vem discutida já da década de 80. Então, é exaustivamente discutida e debatida com não só com a sociedade, mas com instituições que têm a ver com o centro histórico. Por exemplo, em 1995, houve um seminário interno com a participação da Comissão do Centro Histórico, FPB, IFAM, IFAEP. Em 2005, a Arquidiocese promoveu um outro evento, né, voltado para a comunidade, junto com o IFAM. Em 2007, houve uma reunião também da CEMAB, a promoção da CEMAB, na Igreja de São Pedro Gonçalves, onde foi também começou a discutir a questão da relocação. E por que não foi apresentado ainda antes o projeto do conjunto habitacional? Porque estava em fase de conclusão agora. Já está pronto, nós vamos apresentar à comunidade dentro de todo esse sistema que o governo vem implantando de dialogar, de debater, de discutir. E nós temos duas experiências exitosas em relação a isso. Tanto a comunidade de São José, que tinha um projeto que tinha muita resistência, o prefeito foi lá com todo o secretariado, o projeto foi todo revisto e foi adequado àquilo que a comunidade exigia. E o projeto vai sair agora, a licitação já vai ser feita do trabalho de requalificação do bairro São José. A curva do S, é um pessoal que morava ali numa situação de risco e não queria sair de lá. E não vai sair, nós vamos fazer todo um trabalho de requalificação, depois de uma discussão exaustiva com o pessoal da comunidade do S. A mesma coisa se refere em relação ao Porto Capim, a comunidade Porto Capim do Vila Nassau. Nós vamos iniciar esse processo de diálogo, de debate, de discussão, não só com a comunidade, mas o professor Lauro Vanderlei, que é uma pessoa comprometida com tudo que se fala em cultura, em preservação do nosso, na nossa história, da nossa memória histórica da Paraíba, será ele teria uma contribuição importante para dar nesses debates, nessas discussões que serão abertas. Isso tudo é um processo que está sendo construído. O prefeito, o que aconteceu é que nós temos uma concepção original, isso é um sonho que vem de muito tempo, desde 1985, e agora o prefeito tomou a decisão política de fazer, e foi buscar recursos, são recursos garantidos, e agora é partir para a execução, né? Com a discussão, o debate. Acabou o tempo, esse governo não existe a tese, não pratica a tese, eu quero, eu posso, eu mando. Essa prática não existe. Esse governo vai para o diálogo, vai para o debate, vai para a discussão. Agora, nós temos que ter uma concepção original, que a gente que já está aprovada pelo IFAM, já está com recursos garantidos. O que tem que fazer são ajustes, são melhoramentos do projeto original.
O Hugo Bellarmino entrou aqui em contato dizendo que é justamente acesso aos documentos referente ao projeto de revitalização, também ao projeto da Secretaria de Habitação, dentro da lei da transparência, lei do acesso à informação.
Não tenho dúvida, tudo. A administração, para mim, a recomendação que eu tenho recebido do prefeito é que tudo que se faça tem que ser de forma transparente e dialogando com a população, dialogando com aqueles que são envolvidos, que têm interesses diretamente ligados às intervenções e obras que possam ser executadas pela prefeitura. Isso não.
Fique
tranquilo quanto a isso.
A palavra final agora para a Rossana, e aí representa a comunidade. Rossana, alguma coisa que ficou ainda na sua inquietação e que, em outro momento, obviamente, a gente vai saber aqui quando é que vai ser essa audiência.
Antes de você passar a bola para a Rossana, eu queria fazer um questionamento a Rui Leitão. Terão momentos onde o município vai entrar em entendimento, em audiência com a comunidade. E aí é a pergunta que eu faço pelo que eu senti aqui na entrevista. É a comunidade, de fato, o morador do Porto do Capim, a pessoa comum do Porto do Capim, que vai entrar em entendimento com a prefeitura, ou vocês vão ouvir ONGs, organizações de representação desse pessoal?
Foi boa pergunta. Prioritariamente, a comunidade. Claro, na questão da relocação, do deslocamento, é a comunidade, que eles que estão morando, eles que vão decidir se querem ser relocados para esse conjunto habitacional que a gente está construindo. Então, prioritariamente, a discussão, enquanto o tema relocação, será com a comunidade. Na discussão do projeto como um todo, o projeto de revitalização do centro histórico, aí não, aí vai ter que envolver outros segmentos.
Nesse projeto cabem mudanças. E eu também percebi na entrevista de Rossana, na fala de Rossana, se a prefeitura mudasse, por exemplo, na questão da habitação do pessoal, se deixar de ser apartamento e passar a ser casa, residência, com área, com quintal e com jardim, não seria...
O problema é a área no centro histórico que você tem para fazer isso. Quer dizer, nós temos aí... O centro histórico tem um grande problema. Primeiro, é uma área tombada. Certo? É um sítio histórico tombado pelo IFAEP e pelo IFAM. Tudo que você fizer tem que ser aprovado pelo IFAM ou pelo IFAEP. Né? Primeiro, você tem que ter regularização fundiária. Você tem que ter titularidade, para fazer. Quer dizer, você colocar 382 famílias em casas, você tem que ter uma área muito maior. Então, as consultas profissionais, eu não vejo a dificuldade disso, porque vai ter horta comunitária, vai ter todo um equipamento comunitário, vai ter um praçamento, vai ter estacionamento, vai ter ruas asfaltadas, pavimentadas, o que vai acontecer também no centro histórico, vai ter toda uma requalificação urbana ali. Então, eu não vejo o que possa prejudicar as pessoas em irem para um apartamento. É, né? Só uma questão de começar, culturalmente, começar a conviver com a questão do condomínio. Né? A única dificuldade que possam ter, porque toda vida eu vou morar em casa e vou morar vão participar de condomínios, que são os prédios que serão construídos.
Rosana.
Então, exatamente, essa preocupação que Verônica colocou é uma preocupação da comunidade. Assim, o modelo de habitações vai totalmente contra as características da comunidade. Infelizmente, é ter que se acostumar com isso, né? E eu coloco aqui que a comunidade está enfrentando esse dilema há mais de 15 anos. Houve, sim, duas apresentações do projeto, uma na igreja São Pedro Gonçalves e outra na escola Frei Afonso. Houve apresentações sem participação da comunidade. E o que a comunidade, de fato, quer é participar do desenvolvimento do projeto, né? Assim, porque há mais de 15 anos vem enfrentando esse problema e não pode participar desse projeto. E outra coisa que Verônica colocou, assim, que é importante a comunidade se posicionar, a comunidade, mas sem esquecer da sociedade. Quando o Rui fala em devolver o rio para a cidade, sem dúvida a sociedade também quer participar disso. Então, só para concluir, eu entendo, assim como o Nice colocou e o professor também, eu entendo a preocupação deles como cidadão mesmo da cidade de João Pessoa, o pessoal do movimento A Lei do Varadouro, entendo toda a preocupação e vejo que, assim, se é para a sociedade, se quer devolver aquele espaço para a sociedade, também tem que ter a participação deles, sem dúvida.
E aí, ficou mais ou menos claro e agora fica faltando o momento, né, desse encontro, né, dessa apresentação, dessa audiência. A previsão é qual?
Não, essa seria a primeira, né, a primeira audiência. Então, você vai, a cada passo que se dê, você, na hora que a empresa contratada, que ela fizer o diagnóstico, a gente vai discutindo cada passo e vai envolvendo as pessoas dessa área conforme o tema a discutir. Tá? Então, eu confirmo para você, Adelaide, assim, Verônica, assim que eu tiver a confirmação do prefeito do dia da audiência pública, né? Eu espero que tenha isso até amanhã, eu tenha essa confirmação da data, vai depender da agenda dele, mas não será daqui a um mês, no máximo, esticando nos próximos 15 dias.
15 dias.
Nos próximos 15 dias, no máximo.
Rosana, a comunidade é contra a revitalização? Eu não estou ouvindo. A comunidade é contra a revitalização?
Sim, porque, assim, isso é o principal ponto. A maioria não quer sair. 80% da comunidade não quer sair daquela área, porque é uma área muito particular. Foi uma área que foi desenvolvida de acordo com as famílias que hoje vivem ali, de acordo com as vivências, saberes. Então, a comunidade hoje é formada por famílias, não por vizinhos, moradores. São todos ali famílias mesmo. E a preocupação... A maior preocupação é essa, ser relocado.
Bom, essa informação a gente vai ter da audiência, né? A partir do momento que a gente apresentar o projeto, essa informação que a Rosana está dando, ela está dando informação, mas eu preciso ter essa informação de forma concreta. Não é isso o sentimento que a gente tem nas conversas que a gente tem tido com as lideranças de lá. Não é esse o sentimento. Mas não adianta estar discutindo isso aqui. Vamos para a prática. Vamos para a audiência, vamos conversar, entrevistar um a um e saber dos moradores quem quer sair e quem não quer sair. Quem não quer sair é outra discussão. Aí é outro nível de discussão, porque tem a questão legal, tem toda uma questão a ser discutida. Contra o projeto de revitalização, é uma coisa que tem, eu acho que a cidade é a favor da revitalização do centro histórico, porque vocês precisam do centro histórico para poder ter ali um centro de atração turística, de atração, revitalizar a parte econômica, revitalizar a parte turística principalmente. Então não há, eu acho que você não pode deixar que você faça o trabalho que seja em favor da cidade porque um grupo de 10, 15 pessoas está contra, não pode, não é por aí. Agora, nós estamos dispostos a dialogar, a debater, a discutir exaustivamente, porque esse é o princípio. E enquanto eu estiver na frente dessas coisas, a minha forma de ser é discutir exaustivamente. E o prefeito tem dado toda a orientação nesse sentido.
Rui, esse grupo de 10 pessoas hoje é representante da comunidade, da Vila Nassau, Porto do Capim e Frei Vital. Então, assim, foi feito um mapeamento, um levantamento, isso foi a comissão que fez, essa associação, então eu não estou falando aqui da boca para fora. Foi um mapeamento que foi feito e é isso que a gente sente em todas as reuniões que a gente faz aberta com a comunidade. E eu confirmo com você, o centro histórico está precisando sim de revitalização. Aqueles casarões abandonados, só que a comunidade do Porto do Capim precisa de requalificação e não revitalização, porque ali já tem vida.
Mas a requalificação maior do que a gente vai fazer é impossível.
Álvares. Álvares é geógrafo e é da Acervo, é? Da Comissão do Centro Histórico? Acho que foi ele que ligou quando o Rubens Nóbrega estava aqui no comentário. Bom dia, Álvares. Está na linha? Eu estou tentando ouvir, não estou conseguindo. Vê aí o que está acontecendo, que a gente está com o tempo estourado. Caiu a ligação? Então tá, a gente até tentou colocar a intervenção aí, eu acho que é da Acevo. Enfim, garrafamento intenso na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Camilo de Holanda, sentido centro, no bairro da Torre, mais um. Verônica, hoje a cidade... É bom, acho que eu não vou sair daqui hoje não, vou ficar por aqui, viu? Assalto de um lado...
Mais um assalto registrado agora, informações da própria polícia... Foi assaltado numa loja de artigos religiosos aqui na Praça Dom Adalto, no centro de João Pessoa. Dois homens armados entraram na loja, renderam os clientes e os funcionários e levaram todo o dinheiro apurado. Isso foi agora há pouco na Praça Dom Adalto, aqui no centro da capital.
Vou ter que terminar, porque eu acho...
Estamos dispostos a continuar a conversa agora, se quiser e quando quiser.
Não, eu espero que vocês continuem essa conversa lá na comunidade de forma equilibrada, de que as pessoas possam entrar num consenso da melhor forma possível. Esse é meu sentimento, esse é o meu desejo, que esse espaço aqui foi justamente para que a gente pudesse, né, se antecipar e até tirar um pouco mais da angústia que essa comunidade vive por não ter acesso a algumas informações. Eu acho que você, Rui, teve a oportunidade, foi sabatinado muito mais do que ela, porque a intenção era essa mesmo, era tentar entender, tirar de você, assim foi uma iniciativa de Rubens Nóbrega também, né, fomentou essa discussão aqui comigo, e Rossana, a gente vai se encontrar muito ainda, né, assim seja. Boa sorte para vocês, que vocês cheguem ao entendimento da melhor forma possível.
Eu só queria concluir, primeiro parabenizar a Rossana por essa luta, eu acho que eu tenho uma admiração por ela, eu não conhecia pessoalmente, estou conhecendo hoje pela primeira vez, mas eu acho que é importante ter uma pessoa assim com cabeça e com disposição para a luta, defender os interesses. E nós estamos também, por outro lado, na discussão de aberta ao diálogo, aberta à discussão, aberta ao debate, né? Desde que não seja de forma radical. Eu acho que todo debate tem que ser sem radicalismo. Então nós vamos discutir, vamos para essa audiência pública, vamos perceber qual o sentimento da comunidade em relação ao projeto que a gente vai apresentar, o projeto da construção do conjunto habitacional, e num segundo momento, primeiro momento é a questão do pessoal que vive lá. Primeiro, dar um tratamento, né, de respeito ao pessoal que mora lá. No segundo momento, aí já com a licitação da empresa, a gente vai discutir o projeto em si. O projeto em si não diz respeito ao Porto Café, porque eu peço que não há questionamento em relação ao restante dos projetos contemplados pela PAC Cidades Históricas.
Não, parece que a questão está mais aí.
Que é muito por conta da comunidade, né? Na hora que você resolve o problema da comunidade...
Porque quando envolve, aí me permita dizer, envolve afetividade, né?
Eu compreendo perfeitamente.
Do lugar que eu estou hoje, vai ter, né?
Eu compreendo perfeitamente.
Vivências, né? Tem uma memória afetiva nisso, tem uma história de vida, tem, né, todo o investimento, tem pessoas que investiram nas reformas de suas casas e tal, tem toda uma questões subjetivas que precisam ser levadas em considerações. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Rossana, fica com a palavra.
Então, eu agradeço o espaço, Adelaide. Também um prazer, Rui, conhecê-lo. E espero que esse contato seja diretamente com a comunidade. De fato, assim, até comigo, porque eu sou representante da associação. Quando eu tiver marcada essa audiência lá com o prefeito na comunidade, que seja diretamente comigo ou com alguma outra representação da comunidade. E estamos à disposição. O que queremos é dialogar, discutir, ótimo, para que seja feito o melhor para a comunidade.
Beleza. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Até uma próxima oportunidade. Rui Leitão, coordenador de obras do PAC de João Pessoa, e Rossana Holanda, moradora e coordenadora da Associação de Mulheres do Porto do Capim.